começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pentenara, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, 25, mês, abril, ano 18. Com os comentários do Jorge Vamburgo e Valdir Luiz. Com a participação dele, a voz do futebol, Carlos Borges. Ele que não deixa... Dúvida, Jorge Ramos, do Rodrigo Carvalho Fortão, e sempre ele na produção, comandando tudo, dizendo o que vai e o que não vai. Luiz Cabeça Ferreira na mesa de áudio, a categoria, a inteligência do rei do WhatsApp. Hoje o rei da padaria, cheio de pão doce, meu amigo Sebastião Luiz Xavier. E central técnica do Joca Sanz, Jorge Brum e do Vinícius Sampaio, para todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como você que navega na internet em qualquer canto do planeta, ebc.com.br. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. E nós começamos o programa No Mundo da Bola de hoje, falando das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Solta, índio! É bonita essa música, hein? É bonita, é bonita. Tá certo, então. Liga dos Campeões, bola rolando na Alemanha, confronto entre o Bayern de Munique e o Real Madrid, jogo da ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Luiz Ferreira, o seu boa tarde, como é que andam as coisas por lá?
Ferreira. Boa tarde para você, Mazela, a galera toda aqui da mesa. Uma mesa cheia, inclusive, hoje, onde Xavier, a galera de Brasília, o Vamburg e a você, ouvinte da Rádio Nacional. Jogaço de bola lá na Allianz Arena. Allianz Arena, que Mazela deu. O jogo tá tão bom que deu até eco. O Bayern começou vencendo o Real Madrid por 1-0. Gol marcado pelo Kimmich, lateral direito. O Real empatou ainda na primeira etapa com um belo chute do Marcelo da entrada da área. E agora há pouco, aos 11 minutos da segunda etapa, o Asensio, que entrou no lugar do Isco logo depois do intervalo, virou a partida para o time merengue. Tá Real Madrid 2, Bayern de Munique 1. A gente tá com mais ou menos 18 minutos da segunda etapa, Mazela. Resultado assim...
Deu,
ótimo.
E um detalhe, no gol foi um gol de contra-ataque do Bayern de Munique, e quem errou foi o filho do Mazinho, foi o Rafinha.
Não, o filho do Mazinho que tá jogando é o Thiago Alcântara.
Ah, não é o Rafinha, não?
Não, o Rafinha Alcântara, se não me engano, tava no Barcelona, foi pro Beşiktaş da Turquia.
Então, desculpa.
Quem falhou foi o Rafinha, lateral esquerdo.
Bom, ele fez lambança.
É.
E com isso é o contra-ataque, e confirmando 18 minutos, 2-1, Bayern de Munique. É isso, cabecinha?
É isso aí, agora
ontem,
vem ele aí.
Lembra ontem, quando foi ontem o jogo?
Ontem o Liverpool passou por cima da Roma 5-2, uma atuação de gala do egípcio até Mohamed Salah.
Tiraram o Salah,
aí desandou
tudo. E quase que o time italiano faz o terceiro gol, hein?
Quase.
Eles poderiam ter matado 6-0, 7-0, não estou exagerando, deram bobeira, 5-2, é difícil? É. Mas não é impossível o jogo em Roma.
E o Roma já fez isso contra o Barcelona. Perdeu de 4-1 na Espanha, venceu 3-0 na Itália e passou para as semifinais da Liga. Agora vem aí o Benzema, Mazela.
Vamos confirmar então, 19 minutos.
19 minutos da segunda etapa, segue Real Madrid 2, Bayern de Munique 1.
É, vamos dar um toquezinho na Liga Europa, na Liga dos Campeões, na Europa 17-8. Eu queria a opinião dos nossos analistas sobre esse jogo importante, porque é um jogo que atrai milhões de telespectadores ao redor do mundo. Quer dizer, então é interessante, eu queria a opinião deles. E eu vou começar com ele, que ele está com a moral altíssima, não erra um placar, acerta tudo. Ao contrário do meu amigo aqui à minha esquerda, que não acerta rigorosamente nada. E hoje está calmo, não quebrou o microfone. Eu vou a Brasília falar com ele. O boa tarde de Jorge César Vamburgue.
Fala. Boa tarde, Mazella. Ah. Boa tarde ao Valdir Luiz, que eu sei que está aí presente. Daqui a pouco vai participar com o brilhantismo habitual e sempre com a sua acuidade nos comentários, né? E o Luiz Ferreira, que está aí acompanhando esse jogão. Certo exagero, né? Esse jogo, né? Não está assim também, não está essa Brastemp toda. Não.
O Luiz Ferreira se empolga demais, Jorge, com o campeonato.
Eu tenho que vender o peixe.
Não tem que vender nada. Você tem que falar o que está acontecendo. Você tem que falar o que está acontecendo. Ele falou assim: o Navas fez uma defesa maravilhosa.
Macalou a minha boca, o Rodrigo Carvalho.
A bola foi em cima dele. O Cabecinha.
Não foi, não.
É o Júlio César que fala espanhol.
Melhorado. Aí o Cabecinha fica, o Vamburgo. Maravilhoso, maravilhoso. Você olha, não fala demais.
Ele está querendo ir morar lá na Espanha.
Ele vai morar em Portugal, Alemanha, que ele é filho de português. Então ele vai morar. Aqui, aliás, uma bela pedida morar em Portugal, hein?
Sem dúvida pedida. Alguma. Na Espanha também, né?
Na Espanha também.
Tirando as touradas, eu gosto de tudo lá. Pois é, boa tarde, pessoal. Vamos ao programa.
Esquece. Falou tudo já? Posso passar a bola para outro? Já falou que o jogo é porcaria, o jogo é ruim,
né? Vou esperar. Bom. Você não me fez pergunta nenhuma, foi só para cumprimentar os amigos.
Exato.
Né?
Opinião curtinha a respeito desse jogo aí, que você falou que não tem nada a ver. Deixa eu falar outro cara que pensa igual a você também. Bota ele. Ele tá feliz. Ele é campeão carioca.
Boa tarde, Mazella.
Preta e branca. Tá todo feliz. Fala, Valdizinho.
Boa tarde. Um abraço, Mazella. Abraço, Jorge Ramos, Luiz Ferreira, os companheiros, você que está ligado no Mundo da Bola.
O Vamburgo mandou um abraço para você, se não retribuiu.
Meu prezado e querido amigo Vamburgo, um grande abraço fraternal para essa doce figura, que é um grande amigo, um grande profissional. Olha aqui, curto e grosso. O jogo tá bom, o Real Madrid tem o time melhor. Eu acho que vai dar, na final vai dar o Liverpool com o Real Madrid.
Dá certo, então. Fala, Cabecinha, você agora, sua opinião, não é para falar, mas fala.
Eu estava conversando com o Rodrigo Carvalho na redação, a gente até esperava um jogo mais cadenciado, um jogo mais estudado. É o jogo de ida, a gente ainda tem 90 minutos para serem jogados em Madrid, mas o Real Madrid está se mandando para o ataque. Agora há pouco saiu o lateral direito do Carvajal e o Zidane botou o Benzema, que é atacante. Vamos ver o que ele vai arrumar aí. Ele quer fazer logo o resultado na primeira etapa, no primeiro jogo, Mazella.
Deixa eu cumprimentar ele, que é a voz do futebol da Nacional. Hoje estará narrando logo mais 9h45, Santa Fé e Flamengo, jogo importantíssimo do Mengão na Libertadores da América. O Flamengo que tropeçou feio aqui no Rio de Janeiro, empatando com essa mesma equipe em 1-1, e tem que vencer para garantir logo a classificação para a segunda fase da Libertadores, o Mengão. Então, eu quero, meu amigo Carlos Borges, a voz do futebol, a sua opinião a respeito de Real Madrid 2, Bayern 1. Você está
Carlos
mais...
Borges!
Obrigado, Índio. Você está mais para Luiz Ferreira, maravilhoso, sensacional, extraordinário, ou esse jogo é um joguinho, como falou Valdir e falou Vamburgue?
Eu acho que está um jogo. Eu acho que o jogo de ontem foi bem melhor pela intensidade do próprio Liverpool, que jogou muito bem. O jogo está mais equilibrado hoje do que ontem. Ontem estava muito mais Liverpool, logicamente a Roma conseguiu marcar 2 gols e deixou ainda em aberto o jogo na Itália, mas esse jogo está muito mais parelho. Lógico que você vê que os jogadores do Real Madrid têm muito mais qualidade técnicas do que o do Bayern, mas de qualquer maneira o time do Bayern é muito bem montado também.
Jorge Ramos, dá seu pitaco aqui, o comentarista que não deixa dúvida. E aí? Aqui, solta a ventinha dele, solta, Índio.
Jorge Ramos.
Tá cheio e recheado hoje, só de com muita categoria.
É verdade, uma boa tarde a todos. Olha, eu tô achando o jogo muito equilibrado, diferente do jogo realizado ontem, que havia um desequilíbrio, tanto que o Liverpool fez 5 gols diante da equipe da Roma. Então esse jogo é mais equilibrado, é um jogo que não é um espetáculo, mas é um bom jogo e é muito diferente, né, do que a gente vê por aqui. São poucos chutões.
É outro jogo, né?
Você não vê quase chutão. Aqui você vê chutão toda hora. Então, lá... E outra coisa, é um respeito muito grande. As faltas não são tantas também, são muito menos. Aqui, qualquer encostamento encostadinha, o jogador cai, a falta é marcada. É diferente em relação ao futebol daqui. Eu acho que o jogo está muito equilibrado e não está definido. Tem 25 minutos, quase 25 minutos agora. Jogo ainda indefinido.
2-1 para o Roma. Rodrigo Carvalho, seu boa tarde, curti. Você está sempre com a gente aqui, nosso Rodrigo Fortão. Chama o Rodrigo Fortão, Valdir. Você não gosta desse jogo? Tá vendo o que agora? Como assim? Ah, então fala. Rodrigo Carvalho.
Boa tarde a todos, boa tarde, companheiros aqui da mesa, ouvintes da Rádio Nacional. Olha, eu acho que está sendo um grande jogo. Eu já esperava o Real Madrid um pouco melhor do que o Bayern. O Bayern revolucionou um pouco na escalação, que veio com todos os seus jogadores ofensivos para campo, um volante só. Botou o Ribéry, botou o Robben, botou o Ramos, botou todo mundo que tem para frente. E congestionou o meio-campo ali, conseguiu abrir o placar 1-0. Depois, numa bola sem muita expectativa, uma bola alta que sobrou pro Marcelo, que emendou um tirambaço, o Real empatou e virou no contra-ataque maravilhoso. Agora no segundo tempo, 2-1, Real superior.
Tá certo então, 17 horas, 14 minutos. Enquanto a gente se prepara pro jogo decisivo contra o Racing, solta o hino do Vasco, índiozinho.
Olha aí, o timaço nacional.
Pela Libertadores da América, isso. Bacana, esse hino é bonito. O Vasco perdeu mais uma joia, eu queria a opinião dos comentários depois. O Bayer Leverkusen da Alemanha acertou a compra do atacante Paulinho. Nós falamos aqui isso ontem. Os valores não foram divulgados, mas a multa rescisória do jogador gira em torno de 30 milhões de euros. 127 milhões de reais, mais ou menos, na cotação atual. O lateral Iago Pikachu falou de Paulinho e exaltou a qualidade do companheiro de equipe.
Realmente é um jogador fora de séries. A idade dele, né? 17 anos, ele e o Vinícius Júnior, eles são essa nova geração aí que vai dar o que falar muito no futuro, né? É um cara que tá sentindo muito, né? Pelo fato de não estar nos ajudando. A gente vê ele, né, fazendo a fisioterapia já, fazendo ali o trabalho que ele pode fazer, mas mesmo assim não pode estar em campo, né? A gente sofre com ele porque é um garoto novo e quer estar jogando, quer estar ajudando. Pode ter certeza que é um garoto que merece o mundo pela humildade que tem, pelo caráter, então tem tudo para brilhar.
É verdade, é verdade. O Paulinho só se vai transferir para a equipe alemã em julho. Está chegando também, quando completa 18 anos. O Bayern de Munique também estava interessado no futebol da Joia Cruz Maltina, mas perdeu a disputa para o seu rival.
Só um detalhe, qual é o valor que foi da multa do seu Paulinho?
Você sabe, Valdir?
Olha, 30 milhões, né?
25 milhões de euros.
Quanto é que foi do Vinícius Júnior, por favor, Luiz Ferreira? Quanto é que foi? Peraí. 45, então quem é melhor? Vinícius Júnior ou Paulinho?
Peraí, deixa eu falar o seguinte.
45 contra 25.
Eu já sei da história. Pegaram um espanhol, levaram para uma boate, encheram o espanhol de vinho, aí o cara
comprou. Mas daqui a três anos vamos começar a gritar. Vinícius Júnior, seleção, aí vai ganhar a bola de ouro.
25 milhões de euros. Dá um
total. Olha a diferença.
De 5 milhões.
25 para 45.
O Vasco fica com 74 e o restante vai ser dividido entre o Paulinho e o seu procurador. Porque o Vasco deve, inclusive, uma
dinheiro ao procurador.
Ao Carlos Leite, que, inclusive, o Conselho Deliberativo do Vasco ontem aprovou o pagamento, que tinha que aprovar, desse dinheiro que foi adiantado pelo Carlos Leite.
E é legal com o Conselho aprovando, dá uma transparência e credibilidade no negócio. Fala, cabeça.
Olha, só complementando a informação, porque os valores da venda do Paulinho ao Bayer Leverkusen foram divulgados. Ele foi vendido por 20 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais. O Vasco tem direito a 65% do valor total, algo em torno de 55 milhões de reais.
O presidente falou hoje, numa entrevista que ele concedeu, no programa que eu participei, que foi 25 milhões de euros. Eu tô me fazendo a informação do presidente.
Só se aí pode estar
pode estar
descontado alguma coisa, imposto, alguma coisa, não?
E 105 milhões,
não, tô dizendo a informação.
Milhões de euros, 25 milhões de euros, o Vasco fica com 75, dá 105 milhões de reais. O Vasco fica com 75 e o restante vai para o procurador e o Paulinho.
Ponto. Tá, e a moral do Paulinho é tão grande que além do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique, clubes como o Benfica, o Manchester City, o Borussia Dortmund, a Juventus de Turim e o Paris Saint-Germain, eles consultaram a situação do atacante.
Só para confirmar a informação, foi direto o presidente Alexandre Campello com os representantes. Inclusive, veio um médico alemão ao Brasil e examinou o Paulinho e deu ele como não digo apto agora, mas apto
contusão,
voltar
né?
a jogar futebol, claro. Uma condição normal. E ele só vai quando completar 18 anos.
Vamburgo, você como grande vascaíno, qual a sua opinião?
Bem, olha, Eu tenho que dizer o seguinte, pobre Vasco, pobre futebol brasileiro, né? Pobre país, a verdade é essa. Vender um jogador como o Paulinho agora demonstra a pobreza do nosso futebol, né? Porque era o caso de o Paulinho ainda poder prestar serviços ao Vasco durante algum tempo, pelo menos mais uns 2-3 anos, né? Se não fosse essa pobreza em que o Vasco vive mergulhado em dívidas, esse dinheiro só vai servir para pagar dívidas. Se pelo menos se dissesse que o Vasco iria contratar algum grande jogador, né? Mas duvido que isso aconteça. Esse dinheiro vai sumir na poeira. Não interessa quanto é. E essa na verdade, vocês estavam falando aí do Paulinho e do Vinícius Júnior. Não existe diferença nenhuma entre os dois casos. A verdade é que o Flamengo também vendeu o Vinícius pela primeira proposta que apareceu, quando poderia esperar mais um pouco, se não fosse a pobreza em que se vive aqui nesse futebol, né? E apareceu alguma proposta aí de alguns milhões de euros e pronto, acabou, o jogador vai embora. Como acontece agora com o Paulinho. É lamentável isso, lamentável, porque se Roberto Dinamite e Zico vivessem agora, nessa época, jogassem agora, nessa época, não fariam a carreira que fizeram no Vasco e no Flamengo. Já teriam sido vendidos, né? Porque naquela época os clubes, pelo menos, tentavam preservar mais os seus jogadores.
Então, agora só tem uma diferença, Vambu.
Uma verdadeira rapinagem.
Mas só tem uma diferença. Naquela época você tirava o Zico e você tinha um jogador, talvez no mesmo nível do Zico, mas próximo ao Zico. Tinha o Tita, que não era um jogador tão igual ao Zico, mas tinha o Tita. Hoje em dia, se você tirar o Vinícius Júnior, tirar o Paulinho, um do Flamengo e do Vasco, não tem substituto.
Tem um detalhe, o único culpado foi o monstro como jogador, mas o único culpado de tudo foi o Pelé. Salei Pelé arrebentou com os clubes.
Fluminense tá
na iminência de perder o Pedro, que é um futuro brilhante como centroavante. Flamengo pode perder o Paquetá, o Botafogo pode perder o Matheus Fernandes. Começaram a se destacar nos grandes clubes aqui do Rio, o Vambu foi felicíssimo. Não tem como segurar, amigo, não tem como brigar com os caras lá fora. Tomara que o Pedro...
Claro, e o Vambu também foi claro que esse dinheiro não resolve nada. Ele vai tampar buraco, vai pagar dívidas.
Isso é que acontece. Hoje, se qualquer jogador de qualquer grande clube do Brasil, vou citar aqui do Rio, que a gente mora aqui, todo jogador tem um empresário, tem um percentual. A Lei Pelé, ela acabou com... a Lei do Passe era uma prisão, mas peraí, mas a Lei do Passe arrebentou com os clubes.
Mas só acabou aqui no Brasil, né? Porque lá fora continua, então acabou aqui para nós, quer dizer, deu essa liberdade aí para os jogadores, que aquela coisa de liberalizar, não, são escravos, coitados, jogadores,
era esse o papo, bem lembrado.
Então a situação é essa, infelizmente. É isso, quer dizer, perder jogadores como Vinícius Júnior, como Paulinho, como Paquetá, que ainda não estão nem formados, estão em começo de carreira. O Paulinho ainda não fez nem 18 anos, o Vinícius eu acho que também ainda não fez 18 anos, né? Então eles são muito próximos, né? Então, realmente é muito triste o que a gente está assistindo no
inclusive, futebol brasileiro. Inclusive, é interessante, porque do outro lado da moeda, são vários... não tem que ter escravidão no futebol, jogador não é escravo. Era o papo, parece que o Vamburgo lembrou muito bem. Mas o que tem de jogador sendo mandado embora e fica reclamando do clube? Não estou dizendo que o clube agiu certo ou errado, da maneira como agiu. Mas o clube tem o direito também de mandar embora e acabou.
Agora, quem garante estou chorando
você
agora.
Você viu o caso do seu Scarpa, que não era nada? E se não fosse o Fluminense, não seria o Gustavo Scarpa. O que ele fez? Abandonou o clube, o Fluminense agora ganhou na justiça e ele não se apresenta. Está perdendo dinheiro e fica um impasse. O Fluminense acertado com o Palmeiras, tudo direitinho. E ele agora está criando, o seu empresário está criando um empecilho. Quer dizer, perde ele, perde o Fluminense. Quer dizer, então ali do
agora,
passe.
Eu só queria acrescentar o seguinte, Valdir, eu queria acrescentar o seguinte: não se sabe o que vai acontecer com esses jogadores. O futuro do Paulinho e o futuro do Vinícius Júnior nesses clubes no exterior. Eles ainda são jogadores em formação, vão chegar lá num país estranho, numa cultura diferente, uma língua estranha. Então, a carreira deles, que estava começando, mas já estava subindo, né? Estava numa ascensão, de repente pode declinar e pode... Eles
sabe podem, o que acontece, o Vamburga? Sabe o que aconteceu, Vamburga? Aí vai ser emprestado por um time menor, um país Espanha, que tem um futebol Portugal. Menos aquele amistoso.
Que estava no Vasco,
o Douglas, foi exatamente isso que aconteceu.
Foi emprestado ali. Pro Girona. Cadê
o Douglas?
O garoto estava sumiu. No Vasco,
foi contratado pelo Manchester City, foi emprestado pro Girona, que acabou de subir da Série B do Campeonato Espanhol.
Então, mas infelizmente,
e é reserva,
a gente não pode criticar nenhum clube. Os clubes são menos culpados. Porque é situação financeira. Os caras vêm, o empresário chega, o cara chegou lá no campeão, de frente pro campeão, falou aqui, ó, 25 milhões de euros. O Vasco cheio de dívida. A administração passada deixou o clube numa situação delicada. Foi embora o Anderson Martins, o Madison,
agora,
o
Matheus Vital. Vamos colocar uma coisa aqui também, que tudo bem, os clubes não são culpados, mas quem administra os clubes são altamente culpados. Todos que passam como presidente de clube no Brasil,
é aí,
são
boa,
culpados, sabe não... por quê? Não, porque não é eles trabalham muito mais com a emoção do que com a parte da administração.
Tem que ter emoção, a parte da administração. O cara que não tiver dinheiro. Emoção não pode perder um clube, pô. O cara vai ser...
O que que não pode? Pô, mas é a questão do dinheiro.
Aí uma outra discussão, eu acho que o Bode... Não, não sei não, Valdir. Se o cara se entra, você...
Você tem que ser um bom administrador.
Inclusive,
você pode torcer pro Botafogo.
Olha só, serve pro Botafogo. O Maurício deixou um buraco federal.
Mas isso
não, isso não é não.
Esse cara é uma outra situação.
Ele não era torcedor do Botafogo. Ele não era torcedor de arquibancada do Botafogo.
Ele geriu mal. O Peterzinho geriu mal.
Isso.
Cara, não interessa. O que ele falou não está errado, não. Você analisar friamente.
Mas o problema
é a emoção tem que ter.
Você pega, tem que ter emoção.
Claro, mas.
Senão tu vai botar o cara.
Lógico.
Vai botar lá um rubro-negro como
o Lógico que não. Mas não é esse o problema. O problema é na hora da administração. O cara tem que ser administrador. Ele não pode ser
assim. O que o Borges quer dizer é que, óbvio que ele tem que torcer pelo time que está administrando, mas ele tem que ter responsabilidade. É isso que o Borges está falando.
Porque hoje as coisas passam pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal. Hoje as coisas mudam. Mudaram muito.
Não,
quem
mas
vive
não tá legal ainda não.
Antigamente bem, não?
Mas pode... Não, antigamente, pô. O Horta, deixou deu um calote no Mino, Vambuco, todo mundo, deu calote no Fluminense. Pô, o que aconteceu? Pô, não aconteceu nada, tu sabe, né, Vambuco? O calote de todo mundo, pô. Mas nada aconteceu, pô.
Então, mas agora, mas muita gente, o próprio presidente do Vasco aí, deixou uma dívida grande.
Outro.
E pegou uma dívida grande do Roberto também. Que,
também.
E pegou que o Roberto pegou a dívida grande de outro.
Também.
De outro.
Vai.
E do Eurico
que,
do outro.
Que se você fizer essas dívidas, já estão fazendo uns 30 anos.
O que significa isso? Sabe o quê? É uma bola de neve.
Exatamente.
Vai pagando, isso. Pagando, resolvendo. Tá e a culpa, os clubes são culpados a partir do momento
que.
Nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Mas a liga lá dos Estados Unidos é profissional. O cara já veio aqui ao Brasil dar entrevista dizendo o seguinte: eu não comando nunca um time brasileiro porque eles são muito mais passionais, os dirigentes e presidentes são muito passionais e não veem a coisa como comércio, como que trabalho.
Coisa.
Vê se na empresa Flamengo dele hoje, faz isso.
O Flamengo hoje se acertou com Bandeira. O Botafogo se acertou com o Carlos Eduardo. O Fluminense, aos poucos, o Abate com a pessoa séria, vai acertar. O Vasco, o campeão também vai acertar. Mas o problema é que, de administrações passadas, deixaram os clubes numa situação delicada. Não é questão de não saber administrar. Você pega um rombo.
Sim, é mas há quanto tempo é isso?
Aí,
há quanto tempo é isso?
O time não fatura o campeonato, o cara se desespera e traz um jogador a qualquer preço e a dívida.
Você tem aumenta. Condição.
Nem todos
fazem. Tem condição.
O Fluminense está agindo com equilíbrio.
O Botafogo com o Carlos Eduardo fez isso e a pressão em cima dele era violenta.
Mas ele conseguiu
bancar. Ele conseguiu, mas parabéns, mas nem todos conseguem.
Você reúne o conselho e abre o conselho. Amanhã é dia de reunião do conselho. Chega lá, o presidente fala: vou votar. Olha, pô, gastei isso, quanto isso. Se você votar contra, você tem que preservar o clube, pô. Bom,
vamos dar sequência ao programa aqui. Um assunto polêmico, um assunto interessante. Solta a vinheta.
Ultimaço nacional.
Vamos destacar a Libertadores da América, hein, Diô? O Santos mandou bem ontem, caminhou a vaga na segunda fase da Libertadores ao vencer o Estudiantes na Vila Belmiro. Gol! Juliano Justo.
Com gols de Gabigol e Lucas Veríssimo, o Santos venceu o Estudiantes na Vila Belmiro pela Libertadores. Essa foi a terceira vitória em 4 jogos e deixou o Peixe praticamente classificado às oitavas. 3 pontos que vieram com boas atuações de 2 jogadores bancados por Jair Ventura. O atacante Copete, que quase saiu do Santos, entrou ontem no lugar do lesionado Sacha e Gabigol, que voltou a marcar depois de 8 jogos. O técnico falou sobre isso.
Você tem que ter convicções em algumas coisas de vez em quando na vida. Porque se você fizesse o que todo mundo queria ser feito, a gente teria emprestado o Copete. Mas isso é o trabalho do treinador, né? Você saber recuperá-lo, você saber ter a paciência e não ir na onda quando as coisas acontecem. E dessa onda também é o Gabriel, né? 8 jogos você marcaram? 8. E já todo mundo queria matar o Gabriel, né? O menino já não serve, tira, barra, tira o Gabriel. Vai lá o treinador, que é insistente, né? Insistiu. E hoje ele faz um gol importantíssimo. Gol esse que nos dá a terceira vitória consecutiva dentro da Libertadores. Se nós olharmos aos outros grupos da Libertadores e ver que você fez 3 vitórias, tem que ser valorizado dentro dessa competição. Então fico feliz. E fiquei feliz também na festa da torcida. Bacana participar desses momentos. Juntamos a performance com o resultado. Acho que muita gente queria isso do Santos. Então é uma noite para ser guardada, mas ainda não estamos matematicamente classificados. Demos um passo importante, mas esse passo não garante nada. Vamos continuar com os pés no chão, trabalhando, recuperar os jogadores que nós perdemos machucados, para que a gente possa, com força total, alcançar o nosso objetivo, que é a classificação.
Com a partida do Vasco pelo Brasileiro adiada, a equipe volta a jogar apenas na próxima terça-feira contra o Nacional no Uruguai pela Libertadores. Para Jair Ventura, o importante é manter o foco sempre no próximo jogo.
Não, importante, mas ao mesmo tempo ruim, porque a gente queria ter feito uma gordura e não conseguimos vencer. Então a gente vai ver, de repente, alguns times passando e a gente não ficando lá na frente. Isso vai ser ruim, mas a gente vai ter que fazer esse jogo lá na frente. Mas, em compensação, a gente vai conseguir recuperar alguns atletas. Mas é ficar com foco sempre no próximo jogo. Quando tiver que mudar a chave, a gente mudar. Mas já que não vamos mudar, vamos continuar com a nossa... com essa pegada na Libertadores e tentar mais uma vitória para a gente matematicamente conseguir o nosso objetivo, que é a classificação.
Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Tempo e placar. Liga dos Campeões, Luiz Ferreira.
41 minutos da segunda etapa, segue Real Madrid 2, Bayern de Munique 1.
17 horas 30 minutos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar, é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, dando sequência a Índio no programa.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Vela é a organizadora da Copa do Mundo. E na etapa de Jerez, o brasileiro Jorge Zarife levou a melhor vencendo a segunda prova. Ele havia chegado em 5º lugar na regata de abertura. Com 6 pontos perdidos, está na segunda colocação da classe fim. O primeiro é o francês Jonathan Lobert. A competição segue até o dia 29 de abril. O Brasil está sendo representado por 13 velejadores nas 6 classes diferentes. A etapa está com um total de 670 velejadores de 46 países, com 400 barcos. Esta é a última etapa antes da final da Copa do Mundo, que será de 3 a 10 de junho em Marselha, na França. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações com o Momento Estádio. Vamos relembrar agora algumas histórias da Copa do Mundo com o Mário Silva e o quadro Nacional na Copa. Fala quem não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. Estamos chegando a mais um grupo, o grupo D, que é o grupo da Nigéria, da Bulgária, da Argentina e da Grécia. O primeiro jogo foi entre a equipe da Nigéria e Bulgária. E a Nigéria venceu por 3-0. A Argentina havia estreado vencendo tranquilamente a Grécia por 4-0. Depois, os argentinos venceram a Nigéria por 2-1. A Bulgária derrotou a Grécia por 4-0. A Grécia perdeu da Nigéria por 2-0. E no último jogo do grupo, surpreendentemente, a Bulgária venceu a Argentina por 2-0. Nigéria, Bulgária e Argentina avançam. Até um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda.
É o Verdão, timaço nacional com Palmeiras agora, que encara o Boca Juniors pela Liberta. Logo mais na Bomboneira, repórter Juliano Justo traz as últimas do Verdão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
A conta é simples. Se vencer o Boca Juniors hoje à noite na Bomboneira, o Palmeiras garante a classificação às oitavas da Libertadores. Edu Dracena voltou ao time no jogo contra o Inter pelo Campeonato Nacional e considera possível retornar ao Brasil com os 3 pontos.
Seria ideal para voltar tranquilo para São Paulo. A gente sabe que enfrentar o Boca aqui nunca é fácil. E o Boca, sempre que entra nas competições, é um dos favoritos. Mas eu acredito muito que o Palmeiras, de repente, possa dar uma arrancada, né? Tanto na Libertadores como na nossa temporada, né? Aquela arrancada de o pessoal olhar para o Palmeiras e falar, não, agora esse time vai chegar onde que tem esse potencial para chegar. Então, hoje, posso ser bem sincero para você, a gente sabe que não está sendo o ideal aonde que a gente pode chegar em termos de qualidade, em termos de time. Mas eu posso garantir que não está faltando entrega, não está faltando empenho de nenhum dos profissionais, tanto jogador como comissão técnica, de fazer sempre o melhor para a equipe. Então, como eu falei, eu tô bem confiante, bem tranquilo, porque tranquilo entre aspas, até a bola rolar, né? Quando a bola rola ali, você fica com friozinho na barriga. Mas quando você trabalha sério, honestamente, as coisas tendem a acontecer da forma como você planeja.
Se a situação na tabela da Libertadores é boa, a torcida do Palmeiras não está nada satisfeita com o desempenho da equipe. Desde a chegada à Argentina na segunda à noite, foram vários protestos. Os alvos principais, Dudu e Lucas Lima. Dracena também falou sobre isso.
A gente está bem tranquilo com relação ao nosso torcedor. Até porque o torcedor já mostrou que todos os jogos que o Palmeiras faz, em média, é mais de 30 mil pessoas no estádio. Então, eles sabem que eles estão junto com a gente. Eles sabem também da nossa insatisfação de não ter ganho o título paulista. E a gente sabe que a gente, a cada dia que passa, a gente tem que melhorar cada vez mais. Ninguém está satisfeito pelo que a gente está apresentando. Mas, ao mesmo tempo, a gente está bem tranquilo, sabendo que a gente tem a confiança deles. E a gente precisa do nosso torcedor do nosso lado. A gente precisa para que a gente possa enfrentar esses obstáculos que a gente vai ter pela frente, tanto na Libertadores como no Brasileiro. Porque sem eles a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, desde já eu peço para que eles possam estar do nosso lado, como já estiveram em muitos em muitos momentos difíceis que a gente já passou.
Sem o meia Guerra, que ficou em São Paulo tratando uma inflamação no quadril, a tendência é que o time seja o mesmo do último final de semana. O Verdão deve ir a campo com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Dudu, Keno e Borja. Boca Juniors e Palmeiras jogam a partir das 15 para as 10 da noite de hoje. Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
É isso aí, obrigado Juliano. Jogo interessante, Palmeiras e Boca Juniors hoje na Bomboneira. Outro jogo interessante, acabou de acabar, Luiz Ferreira.
Acabou de acabar, Mazelo. Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada por 2-1, marcando para os merengues o lateral esquerdo Marcelo, brasileiro Marcelo, e o espanhol Asensio com Kimmich, descontando para a equipe bávara. Jogos de volta acontecem na semana que vem. Tanto Real Madrid e Bayern, desta vez no Santiago Bernabéu, em Madrid, e Roma e Liverpool na Itália, lá no Estádio Olímpico de Roma. Mazelinha.
Tá certo, então. 2-1, portanto, o Bayern de Munique e o Roma ficam em situação mais desconfortáveis. Já a equipe espanhola fica bem, o Real Madrid vencendo 2-1, como também fica bem o Liverpool da Inglaterra.
Entenda bem, fica um pouco, não é que seja mais fácil, mas para o Bayern conquistar uma vitória lá no...
O pênalti 1-0, né?
No Santiago Bernabéu...
resultados iguais, tinha um gol qualificado.
Se vencer de 1-0, não entra.
1-0, não. Conta
mas a partir de 3-2 já entra o Bayern. Exatamente. Então, é uma diferença de um gol só. A outra tem que ser de 3.
É mais complicado.
A outra tá mais,
né,
complicado.
É verdade. E rapidamente mesmo, 17h40, Valdir, você acha que o Palmeiras pode pegar bem e encarar o Boca lá?
Olha, o Palmeiras, na minha opinião, tem um excelente elenco, mas não tem um time definido. Lá é uma pressão muito grande. O Palmeiras tomou o gol aqui em São Paulo aos 49 do Tevez, né? Eu acho que se o Palmeiras jogar com inteligência, dá para trazer um resultado.
O que seria jogar com inteligência?
É se fechar no início, marcar no seu campo de defesa, não levar gol. Aí vai irritar o adversário, que vai ter uma pressão muito grande da torcida, que em princípio vai ser favorável, e depois, se o gol não custar sair, vai começar a cobrar. Então o Palmeiras pode jogar dessa maneira. Tem jogadores e tem elenco para isso.
Existe um grande clube na cidade.
É verdade. Qual clube? É mesmo?
Eu vivo cheio de...
Qual é, índio? O Cruzeiro se prepara para o jogo contra a Universidade de Chile nesta quinta-feira em Belo Horizonte pela Libertadores da América. O zagueiro Léo fala se a equipe celeste caiu de produção depois da conquista do título estadual.
Exato, muitas vezes quando o resultado não vem, nós temos que parar, analisarmos algumas coisas, realinhar outras, né? O time vem fazendo um trabalho bom. O Mano também vem realizando um bom trabalho, né? Todo mundo vem se dedicando bastante, mas alguns pontos é importante muitas vezes realinhar para que a gente possa voltar no nosso caminho. Se tratando também do jogo de quinta-feira, que é um jogo importantíssimo, né? Que todos nós temos ciência disso, e o grupo tem consciência de que pode fazer um bom jogo, de que podemos conquistar uma vitória que a gente precisa, né? A gente precisa de todo mundo, precisamos do torcedor forte, firme com a gente, vibrando a cada lance, vibrando a cada jogada, e que a gente consiga aí o nosso grande objetivo.
Vamburgo, aquela resumida em relação a Cruzeiro e Universidade, como o Valdir falou, de Palmeiras e Boca Juniors. O que você acha desse jogo amanhã?
Olha, é um jogo difícil, né, pro Cruzeiro. O Universidade é um time chato, né, conforme já demonstrou, ganhou do Vasco em São Januário, e não é um time que vá facilitar a vida do Cruzeiro, não. O Cruzeiro tem que jogar muita bola para vencer a Universidade do Chile, que até surpreendeu. Não esperava que a Universidade fosse um time tão forte. Quer dizer, não é assim, não é nenhuma potência, não, né? Mas é um time que sabe marcar e tal, enfim, é um time perigoso. Então o Cruzeiro não vai ter vida fácil nessa partida, não, na minha opinião.
Tá certo, então. Aí, Vamburgo, Jorge César Vamburgo, com as explicações, opinião e respeito do jogo do Cruzeiro da Raposa amanhã contra a Universidade de Chile. Jogo importante, porque se o Cruzeiro não vencer, a vaca vai para o brejo.
E esse jogo, permita um detalhe, Mazella, Vamburg e demais companheiros, se houver uma vitória do Universidade do Chile amanhã e o Vasco não vencer...
O Racing, como diriam alguns.
Os dois brasileiros ficam eliminados e o jogo de quarta-feira que vem não vale rigorosamente nada.
Só a classificação para a Sul-Americana, né? Que pode ficar na disputa dos dois.
Não,
mas eu digo
quando vale nada, o Rodrigo. E temos de
libertadores. Claro.
Tá certo. Ô, Cabecinha, e campeonato do Brasil, não, agora a Copa do Brasil? Temos jogos, oitavas de final?
Temos dois jogaços hoje, Mazello. Goiás encara o Grêmio lá no Serra Dourada, em Goiás. A equipe está praticamente definida pelo técnico Hélio dos Anjos. Marcelo Rangel, Kaique Sá, David Duarte, Eduardo Brock e Breno, Pedro Bambu, Madison, Giovani, Carlos Eduardo, Rafinha e Maranhão. E o Grêmio vai com o que tem de melhor. No Renato Gaúcho não vai poupar ninguém. Marcelo Groi, Madison, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Maicon, Arthur e Ramiro, Luan, Everton, André ou Jael. Outro jogo que também tem hoje pela Copa do Brasil, Vitória da Bahia e Corinthians. Corinthians também vai com o time titular, com o que tem de melhor.
O Vitória não vai poupar ninguém, não.
O Vitória, o único que não pode jogar pelo Vitória é o Jefferson, que já jogou a Copa do Brasil pela Ponte Preta. Do mais, Neilton, Iago, William Correia, vai
então,
todo mundo.
É perigoso. Então, Vitória vai com o time principal, hein, Borges? Vai com o time principal, hein?
Fortíssimo, hein?
Pode. O que você achou do Pedro Bambu? Joga no Goiás, Pedro Bambu.
Depende, se envergarem ele.
Nossa! Não vai quebrar.
Pedro Bambu jogava no Atlético Goianiense, fez um bom campeonato. Já que o Luiz falou do Grêmio, eu conversei com o Renato ontem por telefone. O Grêmio está chegando nessa madrugada ao Rio, vai treinar quinta e sexta na Gávea para jogar com o Botafogo sábado.
Tá certo, então. Você vai encontrar com o Renato? Vai ter bocão ou não?
Não, talvez.
Você vai pagar o bocão?
Não, pagar não. 17h45, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, amanhã o Vasco, Grupo 5, Libertadores, forma do Cruzeiro agora, né, com um time chileno, Universidade, Vasco e Racing. Meu amigo Indy já está nervoso para o jogo de amanhã, né?
E esse detalhe que...
Ganha, né?
Esse detalhe que o Valdir colocou é muito importante, a questão da vitória da Universidade do Chile, derrota do Cruzeiro e a derrota do Vasco. Os dois clubes brasileiros estariam fora de condições de seguir na Libertadores.
Mas quem está dentro é o Wagner Gomes com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Na Copa do Mundo de Maratona Paralímpica em Londres, Edneuza Dorta conseguiu completar a prova em 3 horas e 4 minutos, ficando em segundo lugar. Edneuza, nos Jogos do Rio, fez sua estreia na mesma prova, conseguindo um bronze. Sua categoria é T11, baixa visão. Começou a carreira no atletismo convencional e passou para o esporte paralímpico em 2012. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Vaguinho. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola, 17h48, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br, sempre bem informado com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Orivesdo!
Uma vez Flamengo.
É o Mengão. Vai ter Flamengo e Santa Fé e Flamengo hoje, 9h45.
É bom lembrar.
Flamengo encarando o Santa Fé com a transmissão dele, a voz do futebol. Comentários dele que sabe o que diz. E o ligado já tá ligado. Rodrigo Ricardo.
Posso lembrar um detalhe?
Não, agora no plantão, Jorge Vamburgo.
Isso,
agora
você Vasco pode falar. Posso falar?
Pode.
Obrigado. O problema é o seguinte, Flamengo é o Rio de Janeiro, o Brasil na Libertadores da América.
Você pode falar, é o mundo também, né?
Também, porque
é a galáxia.
Porque a torcida do Flamengo é conhecida em qualquer lugar, na Austrália até lá embaixo.
No Ushuaia, no Ushuaia. Fala você, Rafinha!
Após tropeçar na última rodada da Copa Libertadores da América contra o Santa Fé da Colômbia no Maracanã, na última quarta-feira, o Flamengo volta a enfrentar os colombianos, desta vez fora de casa em Bogotá, na capital do país, no estádio El Campín. Em relação ao time que começa jogando, o meia Diego, que ficou de fora do jogo de sábado contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, também no Maracanã, em função de dores musculares na coxa, está recuperado e retorna ao time titular. O zagueiro Juan, que foi poupado e ficou no banco de reservas contra o América, também inicia jogando. Desta forma, Léo Duarte, revelado na base do Flamengo, se torna opção no banco de reservas. Outro jogador que aparece entre os 11 é o goleiro Diego Alves. O atleta deu lugar na última rodada do Brasileiro ao Júlio César para fazer a sua despedida como jogador de futebol. Quem deve ser mantido no time titular é Arão. Com a suspensão de Everton Ribeiro no Maracanã no último sábado, começou jogando e deve ser mantido no time titular. Everton Ribeiro provavelmente vai esquentar o banco de suplente. O Flamengo deve começar jogando na noite desta quarta-feira, 9h45 da noite, com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Juan e Hever, na esquerda René, no meio-campo Cuéllar, Arão e Diego. No ataque, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. O Flamengo, até o momento, é o líder do grupo, com 5 pontos. Com a mesma pontuação, vem o River Plate da Argentina, o Santa Fé tem 3 e é o terceiro colocado, e o Emelec do Equador é o lanterna do grupo, com apenas 1 ponto conquistado. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinho. Portanto, as informações do Flamengo, eu queria, nessa reta final, temos 8 minutos para debater esse jogo envolvendo o Flamengo e o Santa Fé.
Manda quem
só mandar um abraço pra quem, Valdir?
Manda um abraço pro meu amigo Gilmar Ferreira.
Gilmarzinho, torcedor do... Pô, só tem Vascaíno. Vascaíno, Bamburgo Vascaíno, Boina Vascaíno, Fortão Vascaíno.
Refira o nome dele, por favor.
Olha só, eu comando o programa. O Gilmar mandava lá. O Gilmar não manda aqui. Você falou, mandou o Gilmar, falou, não. Gilmarzinho,
mandava um lá, mandava.
Bronca aqui, meu Deus do céu. Já falou, nem a casa dele é uma bagunça.
O problema é o seguinte, a minha preocupação é saber como é que vai estar o Diego.
Gilmar, um beijo pra você, Gilmar.
Porque se o Diego jogar normalmente hoje, alguma coisa teve.
Eu vou falar uma coisa aqui.
Esse negócio do Diego sentir e ir pra lá pra fazer tratamento lá é cascata. O Valdir que trabalhou em campo, eu não trabalhei em campo, mas a gente sabe que é cascata.
Olha aqui, o médico Flamengo é um boleirão de primeira. Eu não discuto a qualidade dele como médico, ele é altamente competente, mas ele é boleirão, fica na beira do campo, tira foto, dá instrução, boleirão danado. E é um boleirão, tá no olho, boleiraço, pô. Não se porta como médico, fica atrás do treinador dando instrução,
xinga o juiz.
Se fosse forte, todo mundo, fez o tamanho do Rodrigo, nem aguentar ele. Então, mas o goleiro também é forte, mas a gente tem que analisar. Então,
o que acontece?
Analisa o jogo. O que acontece? O Diego, deixa eu falar aqui. O Diego, ele meteu o
tratamento. Mas foi fazer tratamento?
Meu amigo,
se foi tratar.
se foi. Eu acho tão que importante ele vai jogar.
É tão importante levar o cara pra fazer tratamento?
Você pergunta ao Barbieri, né?
Contra a América, América do México.
América do México, 3-0 mesmo. 3-0, é. Lambada, acabando.
Contra o América Mineiro, ele não jogou. Estranho.
É, agora, então, contra o América Mineiro, ele não jogou. Aí ficou bom pra viajar. Ficou bom pra viajar.
Mas tem gente pra viajar pra qualquer negócio.
Bem pra viajar, pô. Tem um amigo meu que disse que faria loucuras pra viajar.
É.
Que tipo de loucura?
Ah, é uma loucura que o horário não permite.
Se, não, se ele não for fofoqueiro...
Então, o que acontece? O Diego vai... Pra mim, ele vai jogar. Ele meteu esse miguezinho para ser vaiado, mas vai jogar. É um jogo complicado pro Flamengo, hein? Porque o Flamengo tem um bom elenco, tem questionável, mas não tem um padrão de jogo definido. O placar foi mentiroso contra o América Mineiro. Nós fizemos o jogo. O América Mineiro criou 5 situações de gol. O Flamengo criou 3... Em 90 minutos, ganhou de 2-0. Então, hoje, tem que jogar com vontade. A zaga no jogo contra o América Mineiro teve aquela situação que nós falamos aqui. Deu uma rejuvenescida com a entrada do Léo Duarte, que para mim não pode sair do time, que é jovem, tem velocidade. Fica ele com o Juan, ele com o Hever. Mas tem que jogar um garoto e um velho. Não pode jogar os dois velhos, que não tem velocidade. Então, com tudo isso, eu acho que o Flamengo...
Mas então, o que estavam falando aqui, que o time sem Diego seria melhor, não foi melhor.
Não,
sem o Diego não foi tão...
Mas só com o Diego, sem o Diego venceu, mesmo jogando bem. E não estava vencendo com
o
Diego.
Tudo bem, mas eu questionava a qualidade do Diego. Eu acho que o Flamengo tem que apresentar pelo menos um padrão melhor de jogo, coisa que não vem mostrando. O Flamengo tem um baita do elenco, mas não tem um time definido.
Pelo treinador?
Será? Passa, eu acho que o Flamengo tem que definir pro rapaz, é ou não é? Você é o treinador ou é o interino? E não sabe ainda,
coitado. Deixa eu saber do Vamburgo a opinião dele a respeito de Flamengo e Santa Fé. Como sempre, cirúrgico, Vamburgo, manda bala.
É um jogo difícil para o Flamengo, vamos considerar o Flamengo, claro. Eu acho que o Flamengo é mais time, claro, e tem possibilidade de voltar com uma vitória. Agora, tudo depende do espírito com que o time entrar em campo, né? É aquela coisa que eu digo sempre, tem que jogar com o espírito vencedor. Esse é que é o fator decisivo, na minha opinião, montar um bom esquema defensivo, mas não ficar só lá atrás não, partir para o ataque, enfrentar o time adversário mostrando que não tem medo. Isso é que é fundamental para ganhar um jogo desse no exterior.
O nosso Rodrigo Ricardo tem uma pergunta para fazer, pode falar, Boina.
Boa tarde, Mazela, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Uma pergunta rápida ao Valdir, ao Vamburgo.
Borja, o Rodrigo,
sim, a todos que quiserem falar, claro. Em relação ao posicionamento do Diego, né? Muita gente diz que o Diego vinha jogando na faixa errada de campo, estava sendo obrigado a voltar para marcar, quase um volante. E agora, nessa estrutura que o Barbieri está montando, talvez seja melhor para ele, com dois volantes e ele mais ali, com meio armador.
Eu concordo com essa colocação. Eu acho que ele estava se violentando.
Como ele jogava no Santos,
como jogava no Santos, mais próximo.
Eu também acho que essa é a posição correta para o Diego.
Então, deixa eu dar uma notícia aqui, acabo de receber aqui. O Gatito Fernandes fora por 4 semanas.
Tá certo. Eu pensei punho. Que era foto sua, você agarrado com alguém aqui. Então, 17,
Então Botafogo tem problema.
Não, você tem Jefferson.
Aquele que tá com a mãozinha curta?
Mãozinha curta é o goleiro do Flamengo, né?
Começou. Fala, Rodrigo, rapidinho. Flamengo.
Jefferson.
Fica aí. Já vamos abrir a rodada de palpites?
Tá na hora, 17h57.
Posso começar então, já?
Tá comandando o programa agora?
Não, ele é um belo do produtor.
Belo?
Muito
obrigado, seu Marcelo.
É um garoto bonito.
Eu acho que o...
Quem é mais bonito, você ou Valdir Luiz? Solta aí. De que você acha, Valdir?
Eu sou com o Rodrigo Carvalho, mais bonito.
Eu também acho, Rodrigo Carvalho.
Eu também sou eu.
Então, você acha o quê, cabeça?
Pelo amor de Deus, não dá nem pra comparar o Valdir com a porta aqui do estúdio, né?
Mas olha aqui, mas eu vou falar o seguinte.
Quem é mais bonito?
Vê o histórico dos dois.
Valdir Luiz ou Rodrigo Carvalho? Sem conhecer o Rodrigo Carvalho, pode votar.
Não, minha mãe disse que homem não acha homem bonito. Isso não. Eu tinha 7 anos. Ela disse, homem com homem dá lobisomem. Mulher com mulher dá jacaré.
Ele foi uma frase antiga. Eu, com toda a minha... Meu amigo... É corpinho de 50, performance de 20.
50 arrobas, né? Só se for, né?
Então, pessoal, eu acho que no primeiro jogo, o Flamengo-Santa Fé, foi um resultado meio equivocado, que foi o jogo. Acho que o Flamengo hoje ganha sem problemas, 2-0, 3-0.
Rodrigo,
vou botar 2-0.
Rodrigo Carvalho, qual a sua opinião? Rodrigo Carvalho, Rodrigo Ricardo, fala.
Jogo equilibrado, 2-1, Santa Fé.
Você, Borges, a voz do futebol, 9h45 para todo o Brasil. A melhor transmissão do rádio é com ele, a voz do futebol.
3-0 Flamengo.
Cabecinha.
2-1 num sufoco desgraçado, mas vai dar Flamengo.
Tá equilibrado. Hamburgo, e você, aquele abraço, meu garoto. Fique tranquilo, é só apreciar, não é pra ser de mão dada não, viu? Em relação a fala.
2-2.
2-2, né? Empate ou Flamengo? Só um botou Santa Fé pro Rodrigo, não foi?
Não, eu botei Flamengo 2-0.
Rodrigo Ricardo. Valdílios, fechando o programa, 17:58:40. A sua opinião?
Lamentavelmente, com o coração apertado, eu diria 2-0 Santa
Fé. Depois esse trêslocado reclama quando a gente vota contra o Botafogo.
Tá certo, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, você ficou bem informado, debatemos, discutimos os principais assuntos aqui, é jornalismo esportivo puro pra você. Amanhã tem mais às 17h, mas logo mais, 9h45, Santa Fé e Flamengo, com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Jorge César Vamburg, na melhor transmissão pelo rádio. Tchau, Brasil!
Sou nenhum São Tomé.
No Mundo da Bola, fique com a 88.